Les grandes.
Dez horas e 30 minutos em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília, está no ar o Jornal da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Bom dia, sol e 6 graus em Paris. Em destaque nesta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Fórum Israelense das Famílias de Reféns confirma a identidade de restos mortais de 4 reféns entregues pelo grupo Hamas na noite de quarta-feira. Estados Unidos anunciam que vão expulsar pessoas trans das Forças Armadas Americanas. E o Vaticano confirma leve melhora no estado de saúde do Papa Francisco. Essas e outras notícias a seguir. A organização Fórum Israelense das Famílias de Reféns confirmou nesta manhã que os restos mortais de 4 reféns entregues na noite de quarta-feira pelo Hamas pertencem a 4 homens indicados pelo grupo Hamas na lista de reféns. Já o Clube dos Prisioneiros Palestinos anunciou agora há pouco que Israel libertou 596 prisioneiros mantidos em detenções israelenses. Essa é a última troca de reféns por prisioneiros prevista na primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas, etapa que termina no sábado, 1º de março. Os detalhes com Adriana Brandão.
Segundo a imprensa israelense, os 4 corpos entregues na última noite pelo grupo Hamas são os de Ohada e Ahalomi, Itzati e Dan, Itzik, Elgarat e Shlomo Mansur. Ohada e Ahalomi é o último refém israelense que também tem nacionalidade francesa restituído. Em comunicado, o presidente francês Emmanuel Macron disse que compartilha a dor imensa da família e Ahalomi. A esposa de Ohada, Batsheva, e os 3 filhos do casal também foram capturados em 7 de outubro de 2023. Ela e as 2 filhas de 10 e 2 anos conseguiram escapar dos sequestradores. O filho mais velho de Ohada e Batsheva, de 12 anos, foi levado para a faixa de Gaza e libertado em novembro de 2023. Esta foi a última troca de reféns israelenses por presos palestinos prevista dentro do acordo de trégua mediado por Catar, Egito e Estados Unidos, que entrou em vigor em 19 de janeiro. A primeira fase deste cessar-fogo termina no sábado e ainda não foram negociados os termos da segunda etapa, que deverá levar ao fim da guerra e concluir a libertação dos cerca de 60 reféns que permanecem na faixa de Gaza.
Nos Estados Unidos, um comunicado do Pentágono indica que o país irá expulsar pessoas trans das Forças Armadas. O anúncio ocorre depois de o presidente americano Donald Trump ter assinado no final de janeiro um decreto proibindo o recrutamento de pessoas trans para as Forças Armadas do país. A nota divulgada nesta madrugada vai ainda adiante, apontando para a expulsão de militares trans atualmente em serviço. Segundo o comunicado, derrogações serão analisadas caso a caso e aceitas apenas para pessoas que não tentaram mudar de sexo e passaram os últimos 36 meses em uma situação estável, diz o comunicado do Pentágono. Além da guerra contra a comunidade LGBTQIA+, Trump também reiterou ontem sua vontade de dar seguimento à guerra comercial. Pela primeira vez desde o início de seu novo mandato, o líder republicano reuniu sua equipe de governo e anunciou suas primeiras decisões, entre elas a de taxar os produtos da União Europeia em 25%. Segundo Trump, o bloco foi criado com o objetivo de ferrar os Estados Unidos, de acordo com suas palavras. Trump também confirmou a ida do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington na sexta, mas declarou que os Estados Unidos não darão garantias de segurança à Ucrânia em suas negociações com a Rússia. Hoje é a vez do líder republicano receber em Washington o primeiro-ministro britânico Keir Starmer para discutir sobre a paz durável na Ucrânia. Ele será o segundo líder europeu a se reunir com Trump neste início de segundo mandato, depois do presidente francês Emmanuel Macron na segunda-feira. Na Espanha, várias instituições e personalidades do país expressam repúdio à supressão da versão em espanhol do site oficial da Casa Branca, além do conteúdo em espanhol de suas redes sociais, uma decisão tomada depois da volta de Trump ao poder. Os detalhes com a nossa correspondente em Madrid, Ana Beatriz Farias.
Durante uma reunião da cúpula do Instituto Cervantes, o rei Felipe VI classificou como chamativa a decisão do governo Trump de deixar de usar o espanhol como um instrumento de comunicação da Casa Branca. O poeta Luiz Garcia Monteiro, diretor do Instituto Cervantes, foi contundente ao afirmar que não se trata só de defender o prestígio da língua, mas de não humilhar as pessoas por serem imigrantes ou pobres. O presidente do Senado espanhol, Pedro Royán, do Partido Popular, também se manifestou sobre o assunto. O senador pediu ao governo dos Estados Unidos que reconsiderasse a decisão de eliminar o espanhol do site oficial da Casa Branca. E 23 academias de espanhol ao redor do mundo se uniram em protesto contra a decisão do governo Trump, demonstrando sua preocupação por meio de um comunicado divulgado pela ASALE, Associação de Academias da Língua Espanhola, em 20 de fevereiro. O texto destaca que o espanhol é falado por mais de 600 milhões de pessoas, sendo a segunda língua de comunicação internacional, e ressalta que os Estados Unidos são o segundo país no mundo com mais hispanofalantes.
Ana Beatriz Farias é correspondente da RFI em Madrid. O Vaticano divulgou nessa manhã que o Papa Francisco dormiu bem e está descansando. O jesuíta argentino de 88 anos está hospitalizado há 14 dias para tratar de uma dupla pneumonia. A preocupação aumentou consideravelmente no fim de semana passado, quando o estado de saúde do pontífice sofreu uma deterioração. Na quarta-feira à noite, a Santa Sé explicou que o estado do Papa era crítico, mas estável. A leve insuficiência renal observada nos últimos dias regrediu e Francisco registra uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar, afirma o boletim de sua equipe médica divulgado na quarta. Desde o início da semana, o Papa retomou também parte de seu trabalho no hospital, à medida que as orações prosseguem no mundo inteiro por sua rápida recuperação. A empresa americana Intuitive Machines lançou uma sonda em direção à Lua na quarta-feira, ao lado de outros dispositivos, incluindo um satélite da NASA, destinado a estudar a superfície lunar. O foguete da empresa espacial SpaceX, responsável por transportá-los ao espaço, decolou pouco depois das 19h16 pelo horário local, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, na costa leste americana.